Bom dia, Wanderson. Bom dia, ouvintes da Rádio Natividade. Hoje, finalmente, eu vou falar o nome daquela planta que a gente vem falando sobre ela. Essa semana, encontrei até com uma parenta minha, Lenice. Quero mandar um abraço para ela, porque ela me falou que fica nervosa esperando, aguardando qual é essa planta. Então, eu vou falar aqui agora. Ela se chama Psicótria rubiácea, Psicótria ipecacuanha. Esse é o nome científico dela. Psicótria é da mesma família do café. Ela tem uma folha muito semelhante à do café. Mas ela é muito conhecida popularmente como ipeca, ipecacuanha, poaia. Aqui na nossa região ela foi muito conhecida por poaia. Então, falando novamente sobre essa planta, ela é uma planta pequenininha, quase rasteira, um arbustivo, né? De zona de mata, de zona arbustiva de mata, e como eu já havia dito, ela possui alcaloides. Os principais são a hemetina e a cefalina, encontrados nas suas raízes, e que foi a causa do seu extrativismo incorreto, né? E criminoso até mesmo aqui na região. Não sei se a gente pode falar criminoso, porque não tinham esse conhecimento que se tem hoje. Bom, como é que a gente pode fazer com essa planta? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que ela é usada principalmente para a indústria farmacêutica. Não é aconselhável de forma alguma que se pegue uma raiz de ipeca, se faça um xarope, um chá e use aquilo ali in natura. Não é assim que se faz. Ela é principalmente usada na indústria farmacêutica, principalmente porque hoje em dia todos os produtos medicinais eles são muito sintéticos e a poaia oferece esse produto de forma natural. Não sei se você conhece aquele xarope, se as pessoas conhecem aquele xarope melagrião. Ele tem na sua composição a ipecacuanha, a ipeca, porque ela tem essa vantagem, essa qualidade de ser expectorante. Mas é possível cultivar? Sim, é possível. Como eu tinha dito, ela é uma planta de alto valor comercial no Brasil. Um hectare de planta, que são em torno de 10 mil metros quadrados, ela chega em 2 anos a dar 3 toneladas de raiz para venda, tá? É uma quantidade muito expressiva, sendo que ela consegue dar em 2 anos essas plantas que são cultivadas com melhoramento genético em laboratório, porque essas que são encontradas, até porque nem se encontra mais, não, não, aqui na natureza quase não se encontra. Mas é possível cultivar em casa? Sim, é quase como se fosse uma horta, porque ela é muito parecida com uma hortaliça. Então, como que se faz para você cultivar essa planta? Pega para você reproduzir, né? Você pega a raiz, corta em pedaços de 3 centímetros aproximadamente a raiz dessa planta. Pega uma bacia dessas, bacia de plástico mesmo. Coloca nessa bacia areia de construção, areia lavada de construção. E ali você não enterra, mas coloca superficialmente a raiz. Pode ser assim na forma horizontal, não vertical, para você enterrar deitadinha. Cobre essa raiz de forma que ela não fique exposta. Esse pedaço de raiz, você pode colocar numa bacia 4, 5, dependendo da bacia, 4, 5 pedaços de raiz. Molha, mas sem deixar encharcar. E aí você cobre com plástico, de preferência com plástico transparente, porque o plástico vai manter a umidade daquele local sem você precisar regar nem aguar. E daí a 15 dias, mais ou menos, ela vai germinar. Quando ela germinar, é preciso retirar dessa areia lavada, porque ali não tem nutrientes para que a planta se desenvolva. E aí você pode colocar numa horta, num canteiro, tá? E o que ela precisa? O cuidado dela é muito simples, somente esse adubo orgânico, esterco de boi. E mais nada, ela só não tolera é o sol em cima dela, o sol direto e frio intenso, que não é o nosso caso aqui, que é frio mais lá do sul. A questão do sol intenso pode se cobrir, fazer um sombreamento para ela, que fica excelente. Daí uns tempos, daí 2 anos, só que essa que é cultivada em casa, possivelmente você só vai conseguir retirar a raiz dela com 3 anos aproximadamente. E até existe uma técnicazinha fácil de você retirar a raiz. Quando ela está coberta com o sol, com sombrite, com uma sombra, quando ela está sombreada, o ideal é que você, uma semana antes de fazer a colheita, você retire esse sombreamento. Por quê? O contato dela com o sol vai fazer com que esses alcaloides, a hemetina e a cefalina, eles migrem para a superfície da raiz. Então, ela vai ter uma concentração maior. A natureza é muito sábia mesmo. Então, é mais ou menos isso aí. Agora, Wanderson, eu queria falar, Uma coisa que aconteceu essa semana sobre a questão do. Sei que vai ficar até um pouco longo a nossa conversa aqui hoje, mas uma coisa que aconteceu sobre aquela. A mineração, né? A extração criminosa de ouro no Rio Carangola. Eu só vou falar uma coisinha hoje. Eu quero primeiro dar os parabéns à equipe da Secretaria de Meio Ambiente, que foi lá, que agiu prontamente junto com a Polícia Militar e Civil de Natividade, para coibir esse tipo de crime que já vem acontecendo e conseguiram pegar. Isso aí é uma coisa que eu bato mil palmas para eles. Pegaram, levaram, foram levados para a Polícia Federal de Campos. Eles vão ser agora é com a Polícia Federal. E isso já dá um certo medo, porque eles vão pensar ou vão pensar duas, três vezes antes de fazer isso de novo. Mas só que eu estou aqui com um dado aberto da ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, em que ela coloca ali todos os dados do que é requerido a ela para pesquisa ou para extração. O Rio Carangola, aqui na zona de inatividade, na nossa área, ele está todo com suspensão de análise, porque tem conflito energético. Essa área toda do Rio Carangola, ela pertence à mineração, é o titular do requerimento, tá? É a mineração Vale do Carangola Limitada, ME. É a pesquisa para minério de ouro, tá? Ele é de Minas Gerais, essa indústria, né? É de Minas Gerais, esse empreendedor é de Minas Gerais. Ele tem aqui requerido 958 hectares de área dentro do Carangola, na nossa área, tá? Só que esse pedido está suspenso desde 1974, porque tem conflito com o projeto energético justamente do mineraduto. Então, assim, a pessoa vem dizer: ah, eu tenho requerimento para fazer extração de ouro em atividade? Mentira! Isso está suspenso pela Agência Nacional de Mineração, tá bom? E se for o caso, a gente fala até um pouquinho mais sobre isso na próxima semana. Mas eu até vou pedir desculpa, a conversa se alongou demais, mas a gente tinha que falar um pouco sobre isso. Espero ter sido clara, principalmente com relação à Poaia. E qualquer pessoa que tenha qualquer dúvida, que queira saber mais, pode me procurar. Um bom dia para você, um bom dia a todos.